Bom fim de semana, caros ouvintes, sejam bem-vindos ao episódio do número da equivalente à idade com que Jesus morreu. 33.
Certíssimo.
Que poético, mano. Que poético.
Poético.
Espero que tenham passado meia semana.
Da primeira e da segunda vez.
Olha.
Ele morreu.
Curiosidade aleatória antes de começar até a minha introdução.
Ei, agora.
É que você falou Jesus agora, tipo.
Bateu, bateu.
Já. Vem as cenas na cabeça. Sabia que Jesus não nasceu dia 25 de dezembro?
Sim,
mas ó, pode ter alguém que não saiba.
Claro, claro.
Tipo, é muito provável. Foi mesmo a data de um concílio de cardeais que teve, sei lá, em que década aí, século atrás. Yeah. Decidiram, vamos fazer 25 de dezembro.
Porque dá jeito, dá jeito para as férias, não é?
O quê, o quê?
Sabe quem mais nasceu no dia 25 de dezembro? O João sabe.
Quem?
Não.
Quem que você manejou no primeiro
podcast? Exato, tá, se pelo disse João sabe, é o Isaac Newton.
O meu puto Newton.
Isaac Newton.
Newton nasceu dia 25. Newton é Jesus dos físicos.
Olha,
mas quer dizer, para estar tudo errado, segundo o Álvaro, estás a insultar, acabaste de insultar toda a religião católica.
Olha, só deixa eu começar Cristo. Agradecendo de novo o meme do
como Rafael. Fogo, este estava incrível. Mano, a tirar o Álvaro pela janela. Isso foi
muito bom. É o sonho deles, pena.
Se vocês não seguem o Rafael ou se não seguem a conta do podcast,
Rafael da Portuguesa, acho que é assim.
E a conta do podcast, que é.
Não, sigam o Rafael, ele é mais.
A conta do podcast é?
É para Zero Absoluto é? Podcast.
É podcast.
Ah, é. A gente também
o Fred, um o Fred é que é o nosso influencer.
A gente vai
Fred
fazer um novo podcast que chama 1,46
das 10 elevadas. Ah, ok. Quer explicar isso?
Ouviu essa?
Não, não.
Fred já ouviu essa?
Ah, eu hoje estava no Instagram a procurar notícias.
Sim.
Que é o que eu faço no Instagram.
Procurar notícias no Instagram, sim.
Estou a brincar, mas encontrei um facto aleatório que é a temperatura de Planck, que é a temperatura mais alta, teoricamente, que já existiu no universo.
Yeah.
Outro contexto. Agora, ok, temos essa informação 1, informação 2.
Pronto, e a temperatura é este número que o Álvaro disse há bocado.
Ontem eu fui andar de bicicleta com um amigo nosso que se chama Milícias.
E eu hoje fui ao ginásio também com Milícias.
Ou seja, o Fred está com ciúmes.
O que é que está a acontecer?
Aí eu
estão-me a excluir.
Eu, o Álvaro e o Milícias vamos começar um podcast sem Fred.
1,46 e 10 elevado a 30, que é a maior temperatura do universo.
É. Milícias, eu não sei onde é que tu moras, mas isso é fácil de arranjar.
Portanto, isso é fácil de arranjar.
É fácil de arranjar, portanto. Bom.
Porque com o Fred temos
Álvaro,
zero.
Sabes que nem te apresentaste, né?
Ou seja, ainda não existes.
É, eu sou o Álvaro.
Ok.
Tô brincando.
O episódio 33 não pode ser o primeiro episódio em que tu não te apresentas.
Não.
Mas eu acho que ele não se apresentou assim, tipo até para ir ao 5.
Olha aqui, vamos colocar uma coisa. O episódio que eu arrumar uma namorada, eu não vou me apresentar. Só para as pessoas se sacarem a referência.
Okay, mas que ouviram o episódio 33.
Mas também não nos contes a nós até o episódio. Quando tu não te apresentares, o Fred diz: Álvaro, apresenta-te e tu, então, João, como é que estás? E eu:
Boa, tá.
Vai ser então, assim que eu
bom
sei.
Dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes. João, como estás?
Então, Fred, como é que estás? Estou a brincar. Isto era a referência do Álvaro.
O quê?
Vá, putz. Como é que tu estás, João?
Estou fixe. Mas não me apresentei, era a brincar.
Não sei.
Passei logo para o Fred.
Ah, não percebi.
Tu nunca te apresentas, agora.
Não, eu digo sempre: olá, estou fixe. E tu, Fred, como é que estás?
Mas é uma apresentação, tipo, o Fred a gente sabe que é tipo: estou bem,
ok.
Estou bem, olá.
Top. O Álvaro é tipo:
blá blá blá.
Mas então.
Estamos a dizer o quê?
Começamos já?
Yeah, temos que. O tema que nós tínhamos para falar, que é um... Não é um tema.
É um tema.
É sobre nós, vamos falar sobre nós, não é? Bilionários.
É a nós.
Bilionários.
Sim.
O podcast está a pagar bem.
Tá.
Tá, fácil. Então, bilionários, porque esta semana houve um tweet muito...
Acho que houve um tweet.
Um tweet controverso. Que, aliás, foi uma notícia lançada pela CNN, acho eu.
Sim, foi uma entrevista que teve de um gajo.
Que dizia que... 2% da fortuna do Elon Musk servia para resolver a fome no mundo.
Exato.
E o Elon Musk respondeu no Twitter, obviamente.
PS, só um parênteses. É acompanhado dessa semana o Elon Musk ter batido os 300 bilhões de dólares. É tipo a maior marca que... Alguém está tocando
a campainha? Alguém está a tocar a campainha, vou ter que ir abrir.
Bom, pessoal, o nosso podcast foi interrompido por...
Por uma...
tocaram a campainha de, era da Securitas, porque agora que nós somos bilionários temos que proteger melhor o nosso dinheiro.
Exato. Isso, já souberam da nossa conta bancária.
E vieram cá, desculpe, é você o bilionário de Lisboa?
Como que você agora protege o seu bilhão, né? Então, tipo, eles vieram aqui e ofereceram.
Eles queriam saber onde é que eu guardo o dinheiro.
Sim. No fundo, isso
eu não posso revelar.
Isso.
Bem, prossigamos então.
Let's go.
Estava a dizer que o Elon Musk respondeu a essa notícia no Twitter, a dizer que se as Nações Unidas fossem capazes de provar que 2% da riqueza dele...
E fazer um plano estratégico.
E fazer um plano. E tipo, ele daria o dinheiro se e só se a conta fosse aberta para toda a gente ver.
Se
fosse open source.
Onde o dinheiro está sendo...
Eu achei uma coisa interessante que eu vi...
E depois nem sequer responderam, pois não.
O quê? Eles ainda não responderam, tanto que eu vi tipo, muita gente falando que...
Tipo, eu acho que não vai responder.
A Organização das Nações Unidas tem mesmo uma, tipo... Se elas quiserem, ó, tá aí, entendeu? Tipo, tem a oportunidade aberta.
Sim, olha, tem aqui 2% da riqueza do homem mais rico
do
mundo.
E aí eu achei bem interessante, porque eu vi depois mais, sei lá, mais repercussões disso daí. E eu vi um gajo que ele publicou qual foi o orçamento da... Não é da ONU, é tipo da Hungry...
Sim.
Aquela coisa lá que você tinha comentários no YouTube pra você ajudar crianças na África.
Sim.
E tipo, parece que o rendimento anual deles do ano passado foi 8 bi.
Ok,
Foi 8 bi o rendimento deles do ano passado. Eu vi o cara falando assim, como que 6 bi vai resolver?
Se
8 bi não resolveu ano passado. Tipo, vocês vão precisar todo ano de 6
não,
bi?
Não, é porque este ano...
Não, o problema
e aí,
é que
calma,
eu acho...
E aí, tipo, o gajo foi lá e depois fez uma pesquisa de como eles gastaram esse 8 bi. Desses 8 bi, só 2 bi foram gastos em comida.
Então e o resto?
Tipo, 1 bi em logística, outro bi em pagar funcionários. Só que a gente tá falando de bilhões.
Sim. Como é que tu gastas 1 bilhão em logística?
1 bilhão? Tipo...
Não, claro que, dá pra claro
você,
que é caríssimo.
Dá pra você, né?
Mas quais são quantos Porsches?
Não, mas mesmo... Mas mesmo tendo em conta isso...
1 milhão de
Porsches, mano.
Mas mesmo tendo em conta isso, os 6 bi do Elon... Pá, também tem que ter logística para chegar lá, não é só 6 bitas.
Claro.
Mas mesmo que ele pusesse a porcentagem extra, tipo, olha, além disto, para tratar do resto, precisamos de mais meio bilhão.
Mas eu acho que a questão nem sequer se impõe, estás a
ver?
Tipo, não está, não vai, é um valor que nem sequer está perto dos 2% da.
Ah, sim, estávamos a ver isso outro dia. É que não há qualquer dinheiro que vá resolver isto assim, não é?
Eu pago
2%.
A notícia é claramente lançada, tipo,
para picar
os bilionários. Tipo,
são socialistas.
Sim, mais ou menos. O Elon Musk acho que respondeu bem, por acaso. Mas...
E ele falou assim, olha, se vocês me provarem, mano...
Mas era isso que nós estávamos a falar no outro dia, é que mesmo que ele desse a riqueza toda dele, tipo, não ia servir. Tipo, até porque os problemas são mais de produção e de quantidade de matéria-prima do que tipo, dinheiro em si. Os putos não comem dinheiro.
É claro, se você pudesse transferir para a conta deles.
Exato.
Eu acho que tipo, um dos maiores problemas também é que o problema não está na comida, está na sociedade no geral, entendeu? Se você levar comida para lá.
Não tem. Exato, sim, não
é
tem.
É só um recurso, entendeu? Pensa você construir. Agora eu quero construir uma nação, tá bom? Eu quero construir uma nação do zero. E eu só botei comida. Bro, não vai adiantar de nada, as pessoas ainda vão continuar vivendo numa casa de merda, vão continuar vivendo tipo em saneamento de merda, sabe?
Sim, e o problema
tudo
é
de merda, não vai ter comércio, não vai ter trabalho, como essas pessoas vão se sustentar?
E vais ter que continuar a mandar comida para sempre.
Para
tipo,
sempre,
não,
exato.
Não resolve o problema.
Não
o problema
resolve.
É de origem, tipo, sabes, aqueles países estão destruídos.
Exato.
Mas foi bem jogado da parte dele, tipo, já que não gostam que eu tenha muito dinheiro e se fossem ricos como eu resolvi, então toma. isso é muito bem jogado.
Mas isto leva sempre àquela questão que é o intuito vá destas notícias é será que vale a pena ou será que faz sentido existirem pessoas com tanto dinheiro como o Elon?
Tantas pessoas assim.
Porque, pá, obviamente o teor da notícia é falso, mas se só 2% da riqueza dele resolve a fome no mundo,
só de uma vez.
Tipo, imagina, tipo, a riqueza dele toda dava para corrigir os problemas todos do mundo. Tipo, acham que faz sentido haver uma pessoa com tanto dinheiro.
E Elon Musk também, digamos assim, ele é a pessoa mais rica do mundo, só que ainda ele assim é um ponto no oceano das pessoas mais ricas do mundo. Percebe? Se você pegar, sei lá, o 1% mais rico, que era até um assunto que eu tava tendo com o João lá na ingestão de cidades que a gente teve, que é uma cadeira nossa que a gente tem na faculdade, que era, tipo, que era a gente tava discutindo por que, por exemplo, eles investem aqui, e foi uma coisa mesmo que levantou na minha cabeça. Por que aqui em Lisboa eles investem na orquestra de Lisboa, que acho que recebe não sei quantos milhões.
Ah, pois foi, já me lembro disso.
É, quando tem tipo pessoas morrendo de fome na África.
Ah, isso foi a propósito da ópera. Foi a propósito da ópera.
Porque é que o Estado investe na cultura?
Sim, o Albert estava a dizer, não vale a pena estar a gastar não sei quantos milhões por ano de orçamento em ópera, que é caro.
Sim, é caro.
Que é para as pessoas poderem assistir.
Eu entendo que é fixe.
Quando tens problemas, não tens casas, não sei o quê. Mas eu por acaso não sei qual é que é a vossa opinião. Quer dizer, do Albert sei, não sei qual é.
Não, a minha opinião ela não é formada. Tipo, queria ser mais um assunto que eu queria levantar. Tá.
Mas então podemos ver isso.
Pra eu tentar, tipo.
Na minha opinião, eu acho que é importante haver cultura. Tipo.
Mas você entende que, tipo assim, mano, enquanto tem um monte de gente lá, tipo, sentada, tipo, de terno, assim. E PS, eu tô falando do dinheiro público, que eu paguei com os meus impostos. Não tô falando do dinheiro particular.
Eu acho que a questão é.
A
questão é sempre a mesma. É que legitimidade é que tu dás ao Estado pra decidir onde é que gasta o teu dinheiro?
Okay, pronto, isso é. Ui!
Sim, vamos com calma. A gente tem
que. Esse explodiu isto agora.
Sim, exato. Primeiro às perguntas do
Bilionário. Yeah.
Mas então, é isso, imagina, um dia, já não lembro, foi para aí no décimo ano, uma das minhas composições num teste português era o que seria a vida sem arte, uma coisa assim.
Ah, ok.
Arte, pintura,
sem
escultura,
arte,
não sei o quê.
Mas estava a falar dos bilionários.
Não, mas agora estava a falar da ópera
vamos fazer isso daí, depois a gente fala dos bilionários, foda-se, bem.
Mas estamos agora a ver a cena do Albert. O Albert estava a fechar este assunto agora mesmo, okay, então.
Sim, mas já é que ficou uma questão em aberto, temos que voltar lá.
A gente vai voltar a responder a pergunta do se os bilionários valem a pena.
Ah, ok, já vamos a isso então.
Prossegui, então.
Mas pronto, o Albert estava a dizer que não valia a pena estar a investir em ópera quando tens problemas de facto para resolver.
Sim, exato.
Mas o que eu acho é que é importante investir, se calhar não tanto, pronto, em ópera, mas investir em coisas desse género.
Tipo, não é
porque imagina que.
Não é um investimento.
Tá bem, mas não, agora imagina que não alocavas dinheiro para essas coisas.
Sim.
O dinheiro que sobra, pelo qual o Albert estava a dizer naquele dia que estávamos a falar, tu podias usar para outras coisas. Mas é tipo. É tipo eu andar de moto. Se eu não andasse de moto, eu não ia poupar dinheiro, eu ia gastar aquilo noutra coisa.
Só que o pensamento está errado, completamente errado, porque isso é o Estado a gastar o teu próprio dinheiro. Tipo, aquele dinheiro é teu.
Certo. Tu
se quiseres ir a um concerto de ópera, pagas e vais a um concerto de ópera. Não é como se o Estado deixa de pagar concertos de ópera e não existem concertos
mas
de
ópera. Mas se calhar não. Tipo, não há pessoas suficientes para sustentar isso.
Então quer dizer que é uma arte de merda. Quer dizer que tipo, ninguém quer ver, porque é que tens que pagar?
Assim,
tipo, tu pagas, porque é que sustentas uma coisa que ninguém quer ver?
Eu acho que é fixe.
Porque alguém achou que era importante existir uma coisa que ninguém quer ver? Tipo, imagina,
acho que é
se não houvesse Netflix, as pessoas passavam-se da cabeça porque não havia Netflix. Tipo, o pessoal paga para ter Netflix, mas isso agora de repente deixasse de existir uma música, a música A, B, C, D, não sei o quê, que nem sequer nunca ouviste.
Sim.
Para ti era indiferente.
Assim, ok, eu percebi isso.
A questão que eu levanto, digamos assim, é que eu acho que o dinheiro do Estado, ele tinha que ser usado em necessidades extremamente básicas.
Sim.
Saúde, educação, segurança.
Mas eu acho que não é por investires um bocadinho em ópera que perdes isso.
Não, mas é porque
faz muito mais comissão a TAP. Que, tipo, a TAP faz muita mais comissão, que são 4,6 bilhões. E não a ópera que.
O que eu tô falando, o problema não é em gastar, tipo, ok, você gasta 1 milhão em ópera, mas você gasta 1 bi na TAP.
Sim.
Eu acho que o problema tá no princípio. Eu acho que o Estado ele só deve gastar dinheiro com coisas. Talvez. Eu não gosto muito do Estado. Mas assim, se fosse, tipo, nesse caso. Eu acho que arte é uma coisa que... A gente tem tantos problemas mais sérios no mundo que me preocupa. É uma coisa, tipo assim, meio que me preocupa mesmo. Eu ver alguém escutando uma música bela, linda, maravilhosa, quando tem outra pessoa morrendo de fome, tipo, sabe, alguns quilômetros.
Mas depois isso é aquela história. Tu guardas todos os problemas numa caixinha e vives a tua vida.
E é por isso que eu tô falando que isso é uma merda. Eu
tu
acho
não,
que
anda, não, anda, não andas nu porque há pessoas que não têm roupa.
Eu sei, mas
nem deixas de comer porque há pessoas que não comem.
O principal, as coisas, tipo, essenciais, segurança, saúde, não sei o quê.
Sim.
Mas agora, tipo, mano, uma ópera. E quantas... E uma TAP, entendeu?
A TAP
tipo,
faz-me comichão, mas a ópera...
Uma ópera?
Eu acho que não ia ter melhores serviços aqui na estrada, tipo a estrada sem buracos, ou mais limpa, ou
mano, mas
ou
assim,
as coisas mais.
Mas não é o seguinte, é que tem alguém morrendo de fome em algum lugar do mundo, porque não. Porque
podia... Ok, agora imagina que não havia ópera.
Não é papel do Estado português estar a pagar.
Eu entendo.
Não, mas mesmo em Portugal, temos este problema.
Papel não do Estado português, eu não tô falando mais de Estado, eu tô falando tipo humanidade.
Humanidade, sim.
Eu tô falando
verdade,
tipo como humanos, entendeu? Tem alguém, por exemplo, tem, sei lá, a Suíça, que gasta dinheiro, tipo. Sabe, em você melhorar
mano, mas
o semáforo
mas, isso, mas essa crítica sim. Pode ser feita a qualquer pessoa. Tipo, tu estás a gastar dinheiro a ir. Estás a gastar 20 euros para ir ao Urban quando podias mandar 20 euros para pagar.
Eu entendo.
Sim,
comida, eu entendo.
Mas agora imagina que não havia ópera. o Estado português decidiu que não é essencial e há pessoas a passar fome. O dinheiro da ópera não ia para as pessoas que estão a passar fome, ia para o bolso de alguém, ou ia-se um bocadinho mais para a TAP.
Mas isso é, uma, isso é um argumento bem perigoso.
Isso é uma gestão diferente do dinheiro, estás a ver?
Isso é, isso é um argumento perigoso, porque isso não é assim, tipo, o dinheiro do Estado não é um dinheiro que existe por si só, tipo, isso
eu é sei que é teu, eu sei que é errado. Meu e é de todos, eu sei.
Então o dinheiro devolve, tipo, simplesmente o Estado parava de tirar esse dinheiro. Tipo, qual é a impressão que faz o Estado devolver-te o dinheiro que é teu?
Nenhuma.
Tipo, não é devolver, é tipo, o Estado cobra-te impostos para patrocinar a cultura.
Sim.
Bro, tu sabes fazer isso sozinho, tu sabes tu patrocinar a cultura.
Mas mesmo, mas eu acho que em Portugal, pelo menos, não sei, se fosse à base dos cidadãos patrocinar a cultura, se calhar não havia de todo, porque não há, se calhar não há pessoas suficientes para sustentar museus
claro que
e
há,
que, não
claro
sei,
que há,
não
claro
sei.
Que há.
Se há
filmes, se há cinemas, não. Tipo, a cultura, só que a dita cultura, que é a cultura erudita que se pôs na cabeça que era importante por alguma razão, é uma cultura que ninguém quer ver. E não. A questão é, porquê é que existe se ninguém quer ver?
Por exemplo, eu não me interessa muito ópera, eu não sou assim.
O problema é esse, é que todos nós dizemos, não, ópera é importante, mas depois ninguém vai. Tipo, é importante porquê? Porque existe, porque fica bem na sala ter, tipo, patrocinar ópera.
Sei lá, eu acho, perceber. Tipo, acho que faz parte da cultura humana, não sei, acho que são coisas características do ser humano.
Mas as coisas desaparecem e aparecem consoante a procura das próprias
pessoas. Pronto, mas isso é diferente, tipo, se evoluímos para uma sociedade que não houve ópera, deixa de fazer sentido.
Não tens que artificialmente
mas eu não quero dizer ópera em particular, estou a dizer tipo, sei lá.
Qualquer coisa,
mas o que eu estou a dizer é, normalmente...
Podes colocar qualquer outra coisa que
certo,
o Estado fique em...
Certo, eu estou a dizer ópera, mas eu estou a generalizar porque normalmente as coisas que o Estado patrocina...
Sim.
É cultura que ninguém quer ver, porque o Estado não dá dinheiro à Netflix, porque já toda a gente compra e paga a Netflix.
Isso é um argumento forte, ok.
Estás a perceber? As coisas que o Estado patrocina são coisas que ninguém quer ver.
É arte má. Sozinha, nas próprias
pernas. É comédia. É cultura má, estás a perceber? Não é má em termos de qualidade, também não quer cair neste... Tipo, nesta...
Não, eu estou a perceber o que estás a dizer e acho que o David também percebe.
Em termos de procura é má, estás a perceber? Ninguém procura.
Yeah. Ok, mas olha, deixa eu falar. Você falou que esse argumento pode ser usado a qualquer pessoa. Foi isso que você falou pra mim. Mas era o que eu tava falando. O problema é que esse é um governo que, tipo, esse é um dinheiro que não é meu. É um dinheiro de todos. A gente paga impostos,
sim,
entendeu?
Também
por isso que eu acho que. Por isso que eu tô falando que esse argumento não é válido pra indivíduos. Porque nos indivíduos, cada um acho que tem que ter a liberdade de escolha do que vai fazer com o seu dinheiro.
Sim.
Eu não acho que ninguém pode tomar o dinheiro de ninguém. Agora, por exemplo, o Estado, que é meio que, digamos assim, um coletivo, sim, entendeu? As preocupações são meio idiotas, mas também... sendo que a gente tem problemas maiores no coletivo, entendeu?
Exato, sim, é verdade,
minha,
é verdade.
Essa é,
okay.
Minha, tipo, essa é a minha questão, entendeu?
O indivíduo é uma problema coisa. É que tu vês o coletivo como a raça humana, e é o que eu acharia, tipo, faz sentido, tipo...
Exato.
O coletivo somos nós todos, tipo, não...
entendeu?
Separação de estados, tipo...
Pronto, é uma questão complexa.
Yeah,
mas vamos responder dos bilionários?
Yeah, né? vamos voltar aos bilionários. Fogo, andamos aqui
mas é intenso.
Mas só para terminar, eu concordo com vocês. Eu apoio assim um modelo tipo Holanda, mas eu acho que é importante só...
Claro.
Haver um bocadinho de sal,
claro,
de haver um bocadinho de sal na
eu
vida.
Eu não estou a dizer que estás errado, atenção, acho que tens direito à tua opinião. Eu apenas disse, tipo, apresentei os argumentos porque eu acho que não faz sentido, tipo, apoiar a cultura. Whatever.
Vamos a isso então.
Vamos aos bilionários.
Ricos.
Os bilionários ricos deveriam existir ou não?
Ricos deveriam existir sempre, mas eu acho que...
Ricos vão existir independente.
Exato.
Do que você...
Não é uma obrigação, mas bilionários, o que é que...
Bilionários? Eu começo?
Bilionários nível o que temos hoje, tipo...
Bilionários tipo...
Tipo, bilionários que...
Centenas de bilhões.
Bilionários que se equivalem a países.
Ele já passou a Finlândia, né?
É mais rico que a Finlândia, bro.
Que adendo.
É um país nórdico, foda, Finlândia. Não é tipo um Zimbábue, tá ligado?
Yeah.
Porque acho que o Fred é mais rico que o Zimbábue. Tô brincando, mas... cara, eu acho que é uma questão profunda. Acho que é mesmo assim. Foi aleatório.
Foi bom.
Mano, mas eu acho que é uma questão assim... Pô, será que eles deviam... Eu não queria começar a responder.
Ah, então queres que eu responda primeiro?
Não, por favor.
Ok, então eu acho que esta questão se pode desmembrar em mais algumas. Okay. Nomeadamente... Como é que eles chegaram lá? Tipo, mereceram chegar lá? O dinheiro é de facto deles? Ou tiveram a roubar alguém? Não. Tiveram a pagar trabalho escravo?
Mas pronto, mas eu...
Tipo,
eu acho que assumimos todos que aquilo foi... Pronto. Ok, apesar não. de... não somos extremistas de esquerda e achamos que o dinheiro é completamente ilegítimo, mas que se calhar muitas vezes compreendemos que em algumas situações, pá, fizeram merda, tipo, para ter aquele dinheiro. Tipo, em algumas situações...
Você acha?
Não pode, não, aquele dinheiro, tipo, não pode ser 100% honesto.
Não,
assim,
né? Não consegue ser 100% moral.
Mark Zuckerberg, por exemplo, virou bilionário e, tipo, milhares de pessoas ficaram viciadas numa rede social.
Sim.
Não é isso que eu estou a dizer. Estou a dizer, tipo, pelo caminho trataste mal um empregado e fodeste da vida.
Claro,
tipo,
tudo bem, sim. Claro. Isso são pedras,
tipo,
no
caminho. Eu acho que isso aconteceu e, tipo, sim, houve pedras no caminho e eles não são... 100%
santos. Claro,
nem ninguém. 90 nem 80, mas pronto.
É, sim.
A questão é que vamos assumir que fizeram o caminho, pá, maioritariamente
crimes,
merecido.
Que não cometeram crimes.
Sim, maioritariamente merecido.
Sim,
acho,
e se não,
que...
se não andaram a roubar. E... Sim,
e até porque grande parte agora dos bilionários também, eles são tipo self-made, né? Eles, tipo, mesmo.
Aí,
quiseram,
é self-made billionaire.
Mas... Só que
são,
a questão,
tipo,
é.
Pessoas que não nasceram bilionárias.
Mas também por causa da custa dos outros.
A questão é, tipo, eles. Tipo. Eles têm essa riqueza e merecem ter essa riqueza e continuar essa riqueza uma vez que já atingiram esse patamar? Ou é tipo, há um patamar máximo em que mais ninguém devia ter mais dinheiro?
Eu tenho uma questão. O que eu coloco é o seguinte: tá bom, vamos falar assim, que essas pessoas não merecem ter tanto dinheiro assim. Acima de 100 bilhões, quando você alcançar isso da conta, isso vai sair da sua conta automaticamente.
Ou seja, só vais ter 100
bilhões. Mas
quem é que tem a legitimidade para te limitar?
Aí é que eu acho que mora o problema. Quem que vai cuidar desse resto de dinheiro?
Vai para o Sistema Mundial da Fome?
Não, tipo,
vai
não,
um para logística?
Eu acho que em teoria seria o resto do dinheiro... Tipo, seria para o Estado, obviamente.
Para o Estado. E eu não acho o Estado uma ótima opção para...
Não, eu não acho uma ótima opção, mas estou a dizer, tipo... Em teoria, o que seria fácil,
okay,
de aplicar
seria
isso.
Ou, por exemplo, sei lá, ir para as organizações das Nações Unidas. Sei lá, uma coisa assim.
Sim.
O meu ponto de vista, eu acho que esse dinheiro deve ficar mesmo na mão das pessoas. Porque eu não vejo outras pessoas com capacidade melhor para, tipo, lidar com ele. Eu não sei o que pode ser feito com esse dinheiro, entendeu? E acho que o meu argumento, tipo, principal é isso. Eu tenho medo o que pode ser, porque é muito dinheiro.
Mas tu achas que devia haver um limite? Ou seja...
Eu falo que não existe.
Não devia...
Ah, ok.
Não há ninguém melhor a gerir dinheiro do que os próprios...
Do que os próprios bilionários, okay. Entendeu? Porque, por exemplo, assim... Se não for pra ele, se a gente colocar, por exemplo, esse limite,
sim,
né?
Sim.
Que, no caso, a pergunta é essa. Será que vale... As pessoas, quando passam de um certo dinheiro, né? Se isso é legal ou não. Porque a gente sabe que as pessoas vão virar bilionárias. Isso é uma coisa natural. As pessoas vão acumulando
dinheiro. Sim, lei do forte e do fraco.
Mas aí,
Deus.
No caso, poderia haver uma lei que limita. Um teto, entendeu? Sim. Você só pode ser rico até, tipo...
É um teto.
E depois,
um...
A partir dos 100 bilhões...
A partir dos 10 bilhões, né? A partir dos 10, eu acho que a partir do 1 bilhão, tipo, mano, você não tem mais...
Yeah,
né?
Sim,
você já é muito rico, tá ligado?
Exato. Então, tipo, eu acho que eles merecem ter aquilo que têm.
É, eu acho que ninguém...
E eu acho que não me faz confusão nenhuma eles terem aquilo que têm, porque a ideia geral que cria ódio nas pessoas é que eles têm aquilo que têm porque tiraram a alguém. E a realidade não é essa. Eles têm aquilo que têm porque criaram riqueza também, tipo...
Claro.
Uma cena que eu acho que as pessoas não entendem, por exemplo, estes bilionários, tanto o Elon Musk como o Jeff Bezos ou o que seja, eles são maioritariamente bilionários por causa das ações das próprias empresas.
Claro.
Sim.
As ações das próprias empresas, quando começaram, valiam o quê? Um dólar, dois dólares por ação.
Sim.
Entretanto, supondo que não dividiram as ações, que é uma coisa que costumam fazer, mas supondo que mantêm o mesmo número de ações, neste momento as ações valem,
sei lá, um trilhão, a Tesla chegou em um trilhão.
Sim, mas as ações valem tipo 500, 500 dólares. No início valiam 1 dólar e agora valem 500. O único acionista da Tesla não é o Elon Musk. Há muito mais pessoas que ganharam,
sim,
que lucraram com isso.
Sim.
Essa diferença de preço é criação de riqueza. Tipo, o valor de uma ação é dinheiro que surgiu de nada. Estás a perceber? Tipo.
Sim.
De nada, obviamente, surge.
Sim,
de
lucro,
mas é a criação de riqueza. O Elon Musk ficou tão rico quanto a riqueza que ele conseguiu proporcionar a outras pessoas.
Exato. E também ele não tem 300 bilhões no bolso. Ele tem Tesla stocks,
claro,
e outros,
claro,
stocks.
Claro,
se ele fosse
está.
Vender, não dava.
Lá está, essa é outra questão. É que ele é riquíssimo, super, super, sim, mega, hiper, mega rico, mas ele não tem 300 bilhões na conta.
E aí eu tava falando com o João e com o Fred, quanto que vocês acham que ele tem na conta? Tipo, você acha que é possível alguém ter 1 bilhão? Tipo,
não, eu acho que não, eu acho que nenhum
Mano,
milhão.
Mas era uma coisa que eu tava falando pro Fred, que eu até mandei um vídeo pra ele. Sabe o Lobo de Wall Street? Sim. Sim. O gajo, né? Yeah. Ele, tipo, tá fazendo bad reels e TikTok.
Yeah, né? Isso aí. Yeah.
E ele tava contando, tipo, numa
como é que ele chama mesmo o ator? Não é o ator, o ator, a cara pessoa, real, né? A pessoa principal. O...
Putz, mano, não sei. Daqui a pouco eu pesquiso no YouTube. Exato, no Google e vejo. Yeah. Mas é. E aí ele tava falando, tipo, fizeram uma pergunta pra ele: qual foi a maior quantidade de dinheiro que você já gastou numa única noite, numa festa?
2 milhões, não foi?
Ele falou 2 milhões. Então eu falei assim, bro. Se ele, que nem era o homem mais rico do mundo, tinha 2 milhões na conta pra gastar, pô, mano.
Não, mas 2 milhões, 2 milhões eu acho que sim. Tipo, aí os okay. Euro milhões que ganhas aí são tipo 500 milhões.
O quê?
Sim, o euro milhões que ganhas aí é 500 milhões. Yeah.
Então, com certeza o Elon, com certeza o Elon Musk tem um bi na conta.
Mas é tanto.
Mas é que tipo, eu acho que há um limite que nem vale a pena ter. Porque é que tens 500? Porque é que tens um bi na
fica
conta?
Fica bem em risco de ser roubado.
Ok, é claro.
Tipo,
acho
nunca está okay. Na conta, tipo.
Ok, com certeza, tá bom. Não vai, vai ter, tipo, em, vai estar em títulos. Claro que ele não vai deixar lá porque não vai render nada e ele tem muito melhores, tipo. Sim, eu já entendi isso daí. Mas você consegue entender que ele tem esse dinheiro, tipo, em 20 minutos, um bi na conta. E, tipo, se ele precisar de um bi
okay,
pra gastar,
pronto, okay, yeah,
em 20
yeah.
minutos ele consegue ter.
Se calhar até menos, porque, sim, pronto, porque sim, ele também vende ações da Tesla num instante.
É isso que eu tava querendo. Eu só tô falando que ele tem liquidez.
Ele tem acesso.
Ele tem uma liquidez, tipo, de 5 yeah, bi, eu acho, sabe?
É, yeah, a liquidez.
5, 10 bi.
Deve ser isso.
Tipo, é isso. Tipo, vai dar rápido assim, ele consegue. Por exemplo, ah, se der vontade nele, ah, eu quero ver, tipo, 9 zeros na conta, 10 zeros na conta, ele consegue, tipo, em 5 minutos.
11 zeros na conta.
É capaz de tirar um bocado...
deixa um bocado de stock,
sim. O stock da Tesla, mas pronto.
Sim, é. Eu não sei se dá pra ver se ele vendeu.
Dá.
Tá? Se der pra acompanhar que ele tá vendendo,
dá. Sim. Mas...
Olha, outro dia estava a ver uma cena bem interessante.
Diz.
Que era, imagina que vocês querem ficar ricos com uma empresa qualquer. Uhum. Uma empresa de... Imagina que é comida.
Ok. Sim.
Gelados. Qual é que é o melhor sítio na cidade para vocês forem a vossa empresa?
Pô, que ao pé da escola. Eu adoro essas perguntas.
Ao pé de escolas.
Qual é que é o melhor sítio para vocês porem a vossa empresa
eu
na
quero
cidade?
Quero abrir uma empresa de gelados.
Ao pé de escolas. Sim.
Calma.
Ok, ao pé de escolas.
Tá, e eu tenho mais alguma informação? É só isso?
Não, tu queres o melhor sítio para a tua empresa.
O melhor sítio da cidade.
De cidades. Tá, mano.
Estás em gestão de cidades.
Cara, eu acho que...
Queres ficar rico.
Tá, agora eu vou pensar como cliente.
Certo.
Eu quero tomar um sorvete, um gelado. É, onde eu tenho mais vontade? Cara, eu diria acho que num, tipo, num lugar onde tem maior fluxo de pessoas por dia.
Ok.
Eu diria isso.
O melhor sítio. Pronto, se calhar até pode ser ao pé de escolas ou assim, mas é ao pé de. Ao pé das outras lojas do mesmo tipo. Vai criar um aglomerado de lojas de gelado, por exemplo.
Okay.
E é o melhor sítio.
Mas eu quase disse ali uma cena incrível que é
diz.
O McDonald's sempre quer abrir uma loja, faz um
concurso
público. um estudo de mercado incrível, pá, vê onde é que há maior fluxo de pessoas, sim. Vê onde é que há maior fluxo de pessoas, onde é que as pessoas cruzam mais, à hora de almoço, o que é que estão a fazer, à hora de jantar, blá blá blá, sei quê. Abre uma loja e depois, duas semanas a seguir, o Burger King abre à frente.
É brilhante.
O Burger King já faz o estudo pelo estudo de mercado do McDonald's.
Isso é bem jogado.
Bem interessante.
Já fizeram um estudo todo. Este é o melhor sítio. Okay,
você pode ter certeza. O McDonald's abriu aqui, bro. Aqui é muito bom. Yeah. Tá ligado?
Mas sabes porque é que se mete... Porque é que as lojas se põem umas ao pé das outras?
Porquê? Me fale.
Okay. Imagina que tens uma praia.
Uhum.
E eu vou vender gelados para o meio da praia.
Mano, eu estava vendo isso daí 3 dias atrás.
É um TED Talk. Yeah.
Como que é o TED Talk?
É Hotelings... Não sei o que, management.
Não, mas vai lá que eu já vou.
Mas sim, vai.
Imagina que estás a vender gelados no meio da praia. É o melhor sítio porque minimizas a distância máxima que as pessoas têm que andar até ti.
Exato.
Agora imagina que vai para lá uma segunda pessoa vender gelados também.
Sim.
Vocês dividem a praia a meio, tu ficas a metade da metade esquerda e ele fica na metade da metade direita.
Sim. Equilíbrio de Nash é o nome.
É isso, o equilíbrio de Nash.
É.
Sim.
E este equilíbrio em que tu estás agora, que é tu estás na metade da esquerda e ele está na metade da metade da direita, chama-se equilíbrio socialmente aceitável.
Uhum.
Porque estás a diminuir a distância para toda a gente.
Certo,
toda a gente
certo.
Só tem que andar um quarto de praia até chegar.
Exato.
A ti. No máximo.
Era muito melhor se fosse isso.
Mas agora imagina que um dia o gajo que está na metade da direita decide ir para o meio da praia mesmo.
Sim. É.
Ele assim ficou com toda a metade da direita.
E ainda consegue.
E metade da distância entre tu e ele, e tu só tens um bocadinho para a esquerda.
Exato.
E se vocês começarem assim numa guerra de distâncias, eu um bocadinho mais para a frente, mais para trás.
Os dois vão parar no meio.
Vocês chegam os dois ao meio, porque assim cada um tem a sua metade, e se ele for um bocado mais para o lado, tu estás a ganhar mais espaço, portanto ele não sai dali. Ou seja, já não é o equilíbrio socialmente.
Okay.
favorável. Mas é um Nash Equilibrium, é porque tu, qualquer posição para onde tu vais, tu não consegues melhorar a tua posição.
Ou seja, é tipo, é o equilíbrio selvagem.
É o equilíbrio selvagem,
não é o equilíbrio socialmente aceitável de polite.
O social era cada um poder andar o menos possível para comprar o gelado.
Seria teres um em cada metade da metade.
Incrível, mano, isso é incrível.
É mesmo competição agressiva, é por isso que não pode haver equilíbrios estáveis sociais.
O resultado em equilíbrio. O resultado em equilíbrio da competição extrema dá tipo número.
É por isso que eles estavam falando que também isso é aplicado na política. Por isso que normalmente as posições centrais nunca ganham eleições. São as posições mais extremistas.
As posições centrais é que ganham eleições.
Mas é porque quando começa a eleição, vamos supor, tem um candidato muito de esquerda, um candidato muito de direita e um candidato do centro. O candidato da direita, ele vai pegar tipo todo aquele canto à direita. O candidato da esquerda vai pegar todo aquele canto da esquerda. O do meio, ele não vai pegar nem o que está no meio, ele só vai pegar tipo, o pessoal
mas,
que está no meio.
Mas eu acho que quem está tipo, entre ser extremista quando, ou então, normal, vai para o normal.
Não,
eu
mas
acho.
quando vai chegando no final da eleição, você pode ver que no começo da eleição sempre eles são muito extremistas.
Ah, ok.
Quando
okay,
vai chegando
perceber,
no final da eleição.
Estás a contar, a fazer a analogia
exato,
com a loja.
Quando
okay.
vai chegando no final da eleição, eles vão tipo abrandindo a sua.
Ah,
eles
porque vão, já roubaram a metade da ponta.
Eles já roubaram a metade da ponta.
E agora vão chegando ao meio como aquele ladrão
e agora
da metade
do. O pessoal do centro, o que está ali centrado, que boa. Tipo, sabe, é meio que uma opinião do centro. Então eles vão cada vez roubando. Você pode ver, no Brasil, por exemplo, era o Bolsonaro de direita e o Lula de esquerda.
Sim.
Quem já é muito de esquerda vai ficar com o Lula. E quem já é muito de direita vai ficar com o Bolsonaro. E um, por exemplo, o meio, que agora tá o Sérgio Moro, vamos supor, né?
Sim.
Ele tá ali no meiozinho. Só que daqui a pouco o Lula vai vindo um pouquinho mais pra esquerda, ele vai diminuindo
okay,
a posição.
Ok, estás a extremar as posições e tipo, deixa de haver centro.
E aí deixa de haver centro.
Ok, então isso é basicamente. Isso é a história. Estás a contar tipo a história da. Da democracia, tipo, no
exato.
Geral e tipo.
Como ganhar.
É tipo, é só um equilíbrio.
Exato. Mas é bem
selvagem.
Selvagem, uau, incrível.
É bem interessante. Como que a gente foi parar aqui?
É para ficares rico. Se tu quiseres ficar bilionário com uma empresa, tinhas que ir para o meio da praia vender gelados. Era aí que eu queria chegar.
Continuava. Acho que tu ainda não tinhas falado se achavas que era legítimo.
Não, eu acho que é. Eu acho. A minha posição final é que é legítimo porque eu não vejo uma outra organização capaz de cuidar de tanto dinheiro, tipo, melhor do que os próprios milionários.
Ok.
Também concordas?
Quem vai cuidar? É o Macron? É tipo a Angela Merkel?
Eu acho que é legítimo.
Eu confio muito mais no Bill Gates, bro.
Eu acho que é legítimo. Só que acho que é legítimo, mas eles obviamente têm uma obrigação diferente para com
o mundo.
Para com o mundo, exato.
É, eu também acho. Eles têm...
É tipo, e tem que. Apesar de eu não ser apologista do Estado para tudo, eu acho que tem que haver um. Tipo, um controle do Estado, ou tipo. Não um controle do Estado, mas é uma o Estado tem que os obrigar a fazer o seu papel para com o mundo,
mas
estás
é que,
a perceber?
Sabe que eu também acho.
Mas
por que
eles têm que ter essa obrigação?
A partir do momento que você vira.
Eles têm essa obrigação porque há um momento em que tu, sendo. Tipo, tendo o poder que tu podes ter, era aquilo que o Álvaro estava a dizer.
Eu vou responder,
a partir do momento em que tu tens o poder de acabar com certos problemas no mundo, tu já não podes viver de consciência tranquila, tipo ir passar férias
okay,
ao Mónaco num iate e teres putos a morrer no Zimbábue. É que tu podias mandar para lá. Pá, não podia, podias até não resolver, mas podias
ajudar um pouco,
melhorar.
Sim,
tipo,
nunca mais haveria falta de dinheiro.
O que
por exemplo, o Bill Gates tem uma função muito mais assim. Tipo, tem uma função. Ele não tem que resolver os problemas todos do mundo, não acho que é isso, mas eu acho que ele tem. E ele assume bem esse papel, o papel de resolver alguns problemas do mundo. O Elon Musk ativamente está a resolver problemas futuros do mundo. E há quem não entenda isto, mas ele está a perceber.
O Bill Gates tem uma fundação para curar as doenças, não é?
Sim. A fundação Melinda e...
Melinda,
por isso é que me faz às vezes tanta impressão, tipo, milionários como o Jeff Bezos ou como o Mark Zuckerberg. Porque eles são muito mais, tipo, apegados ao poder por poder, tipo, ao lucro por lucro. Tipo, não são bilionários que assumiram a posição de, ok, agora tenho um papel diferente para com o mundo.
Claro.
E, tipo,
mas
são
é que,
bilionários
mas são
agarrados ao poder.
Mas você sabia que o Mark Zuckerberg doou 99,5% da riqueza dele, né?
What?
Ele doou 99,5%. Foi até agora a maior, tipo.
Mas quando é que ele fez isso?
Mano, foi uns anos aí atrás. Acho que foi um, dois anos atrás. Eu lembro que eu comentei com a minha mãe. Ele teve a maior doação da história. Tipo, ele ficou, acho que com 1 bilhão assim da grana dele, tá ligado? Que ele também fundou uma fundação. Mas respondendo a sua pergunta, eu acho que a partir do momento quando você vira um super bilionário assim mesmo, só um parênteses rápido, que eu vi até uma coisa antes, que o pessoal que a Louis Vuitton, a Gucci, essas coisas, não são pra pessoas muito ricas. O público-alvo delas são pra pessoas que querem parecer muito ricas, mas o público-alvo mesmo dela não é esse, sabe? Não é o super bilionários.
Sim, não é um Elon
até
Musk.
Porque Elon Musk, você nunca viu um Elon Musk usando uma Louis Vuitton, bro.
Não usa roupa de marca?
Não usa roupa de marca, exatamente. É isso. Porque ele também não precisa mostrar, entendeu? E aí o que acontece? Lembrei. Eu acho que a partir do momento que você vira um super bilionário, a única brincadeira que você tem, a única forma de você gastar o seu dinheiro é com humanidade.
Certo.
Não vai ter um barco que você consegue gastar um bilhão.
Mas isso que vocês dois estão a dizer é diferente. É tipo, tens tanto dinheiro que a única forma de gastar é a humanidade, ou tens problemas de consciência.
Não, é problemas de consciência.
Sim, é consciência
pesada. Tens que assumir. É tipo aquela frase do Uncle Sam, acho. Não é o Uncle Sam que é o. Do Spider-Man, como é que é?
Uncle Ben.
Com
grandes poderes vêm grandes responsabilidades. Eu acho que é isso. É tipo, com aquela quantidade de dinheiro vem uma responsabilidade para com a humanidade.
Mas psicológica ou não? Imagina, se eu fosse bilionário, eu sentiria essa responsabilidade.
Vem psicológico.
Mas ninguém me obriga, estás a ver?
Não, mas eu acho que deveria ser obrigado em certo ponto, porque. Pá, porque.
Obrigado.
Porque é verdade, tipo, quando tu chegaste àquele ponto, tu tens algumas responsabilidades. Tipo, não acho que. Que tenhas que resolver os problemas todos do mundo, mas tens que o fazer, tipo...
Tentar resolver.
Tens que tentar alguma coisa, talvez.
Eu vi o Warren Buffett falando, o Warren Buffett é um dos 10 homens mais ricos do mundo, pra quem não sabe.
E um investidor de sucesso.
É um investidor de sucesso, ele ganhou mesmo investindo. E ele tava falando assim, tipo, um cara perguntou assim pra ele, olha, por que você não doa, tipo, agora 5 bilhões? Ele falou assim, olha, eu não dou agora 5 bilhões porque eu sou tão bom em fazer dinheiro que eu posso ficar com esses 5 bilhões agora e daqui a um ano vai ter 10. E se o pessoal gastar, vai subir os 10 agora, entendeu? Então ele falou que pra ele, uma coisa que ele colocou, ele não vai doar o dinheiro dele agora, mas a partir do momento que ele morrer.
Ok.
Entendeu?
Porque já ganhou o máximo de dinheiro que ele consegue na vida dele.
Mas isso é um objetivo, tipo...
Exato.
Eu acho que...
Ele está a acumular dinheiro, então.
Não sei como é que isto seria aplicável, mas todos os bilionários deveriam ter um projeto de vida...
Uma fundação, deviam criar uma fundação.
Não, um projeto de vida que ajudasse, de facto, a humanidade... Tipo, realmente, estás a ver? Tipo, isso que o Warren Buffett está a fazer, tipo...
Sim.
Ele sabe que é bom a ganhar dinheiro e sabe que esse dinheiro pode ajudar a humanidade e ele vai ganhar o máximo dinheiro possível, que é até ele morrer...
Usando toda a capacidade de inteligência dele... Que
é... Ou seja, ele é uma máquina.
Vai resolver esses problemas, tipo, isso é um projeto, estás a ver? Ou o Elon Musk tem um projeto... Estás a ver? Eu acho que... Sei lá, deveria...
Mas olha, isso é fixe e eu também gostava que fosse assim, tipo... Tão ricos que conseguem resolver problemas, não necessariamente imediatamente, mas. Tipo, os problemas não vão deixar de ser resolvidos por falta de dinheiro.
São obrigados, mas eu acho que deveriam ter, tipo, essa.
Mas percebes que não consegues obrigar.
Claro, não.
Claro que percebo que não é.
Não podes dizer, olha, tens tanto dinheiro que tens que dar um bocado ao problemas do mundo.
Eu acho que não é possível obrigar, mas se calhar é possível mudar a opinião pública nesse sentido. E, tipo, mudando a opinião pública, tu consegues.
Sim, mas aí eu concordo.
Porque eu acho que esse caminho que muitas vezes se toma é. Completamente contraprodutivo, tipo, nós somos contra os bilionários e olha aqui há pessoas a morrer e o caralho e vocês aí a terem bilhões na conta e não sei o quê. Não, eu acho que deveria ser muito mais menos raiva e tipo as pessoas perceberem que as pessoas exigirem que esses bilionários têm que ter uma responsabilidade com o mundo diferente.
Olha, mas você imagina, agora, eu, tipo assim, fica imaginando, esses dias eu vi uma notícia que eu até mandei pro Fred, que o. Como é o nome daquele gajo? Da Virgin?
Richard Branson.
É. Eles agora, tipo, fundaram um clube, tipo, de super bilionários. Sério, tipo, parece que só umas 20 pessoas podem entrar nesse clube, sabe? Tipo, mesmo um clube para super bilionários, assim.
Sim.
Mano, você imagina o que deve ser sentar numa mesa com esses gajos conversando? Pensa assim...
Como deve...
Não, mas tipo...
Ganharam o jogo da vida.
Não, acho que isso não é ganhar no jogo da vida. Mas tipo, pô, pensa assim, o que será que o Elon Musk e o, por exemplo, o Warren Buffett e o Bill Gates numa mesa, tá bom?
Que acho que há uma cena.
Pensa, conversas será, é que eles teriam.
Qual que era a conversa, mano? Qual que era o tópico que
por acaso,
era
acho, disso? Acho que era uma cena, money, right? Acho que era uma cena que nos impressionaríamos, porque às vezes há boé, tipo, parece que eles são pessoas boé distantes da nossa realidade.
Sim, sim.
E acho que há cenas, tipo, todas as pessoas são iguais, tipo, em bué coisinhas.
Sim, eles não são tipo.
Não são tipo extraterrestres, claro, todas as vezes. Tipo, eu acho que ia ser uma conversa, tipo, é normal.
Mas
tipo...
é que, tipo, eu acho que seria interessante. Foi até uma coisa que eu vi uma foto um dia que era, tipo, de um gajo que acabado de ganhar um prêmio Nobel, um ex-presidente e o Mark Zuckerberg. Os três estavam, tipo, numa rodinha atrás de um palco conversando. Tipo assim, e aí o gajo tipo, meteu assim, puta, mano, eu queria muito saber o que que tá nascendo ali, tá ligado?
Exato, e vai na volta, tipo, se tivesse só ouvindo, era só, ah, já, tem tado frio esta semana.
Tem tado frio essa semana. Mas tipo, mano, eu não sei, mas acho que deve surgir alguma coisa legal, né? Deve
talvez,
ser
talvez. Surgem umas ideias bilionárias.
Eu acho que as ideias, aquelas ideias de merda que nós às vezes temos, tipo, aí, bora construir um carrinho de madeira.
E eles fazem
isso. Os gajos é tipo, aí, bora... construir uma cidade.
Bora comprar uma ilha.
Bora fazer uma cidade.
Comprar uma ilha e fazer experiências em humanos. Tô a brincar.
Mas é, eu acho que... eu não sei. Com certeza eu acho que o papo não seria absurdo, sabe? Não seria uma coisa de outro mundo. Mas seria um papo muito interessante. Como você pode ver como é muito interessante o papo que o Elon Musk tem nos podcasts que ele vai.
É isso.
Entendeu?
Tipo, mas... quer dizer, mais ou menos. Ele depende dos podcasts. Ele às vezes é um bocado morto.
Ah, sim. Mas tipo, quando tá no Joe Rogan é fixe. É fixe, sabe?
Eu vi, no outro dia, vi uns cortes de um podcast qualquer que ele fez com...
com uma gaja?
Não, com um rapaz tipo mais novo, tipo um...
ah, eu sei quem que é, o
Freeman,
eu sei quem
que é. E é divertido mesmo, eu o Elon Musk estava é. Tipo...
Eu tô escutando um podcast agora.
O Elon Musk parece meio bipolar. Tipo,
é.
Só...
ah, não, acho que ele não é 100% saudável mentalmente.
Asperger.
Tem, acho que sim.
Tem uma doença lá.
Sim.
Mas é, acho que a gente já discutiu bastante.
Yeah. Então...
concluindo, bilionários é fixe. se ajudarem o mundo.
Eu não acho que é fixe. Quer dizer, eu acho que é fixe.
O teu objetivo de vida é ser...
eu acho que é uma coisa natural. Primeiro ponto, eu não acho que ninguém tem a capacidade melhor de cuidar do dinheiro deles que eles mesmos. Porque, mano, eles que conseguiram aquilo, entendeu? Segundo ponto, eu acho que o único objetivo deles quando você já fica super bilionário é ajudar a humanidade, mano. Você não tem mais nada com o que gastar.
Eu concordo, mas eu acho que ninguém os consegue obrigar. Mas eu concordo. Eu concordo que devia ser isso que estás a dizer.
Eu acho que automaticamente, em virtude disso, eles mesmos vão gastar em ajudar a
É tipo quando tu te tornas pai e tens o instinto de proteger o teu filho. Tornas-te bilionário e tens o instinto de proteger a humanidade. Exato, mas devias ter.
Não existe um iate que custe $1 bilhão. Não existe uma casa que custe $1 bilhão.
Sim,
exatamente. Você não consegue gastar $1 bilhão, tipo, numa coisa.
Não dá.
Ou seja, a única coisa que eles conseguem exibir, digamos assim, é eu doei $1 bilhão.
Sim.
Eu doei.
É que a única forma
milhões.
De gastar, é que chegas no bando, é que a única forma de gastar
é
dar.
A única forma,
é atirar para o lixo.
A única forma de você conseguir gastar.
Não, é atirar para o lixo, mas.
Yeah, é tipo, a única forma de conseguir gastar
é devolvendo.
Yeah, tá,
é devolvendo.
Toma lá um bocado.
Porque não existe mais nada que você pode comprar.
Eu não tenho elásticos suficientes para guardar isto.
Bom, pessoal.
Vamos, né?
Vamos embora.
Vamos jantar.
Vamos aqui para a casa da Sara. Beijo, Sara.
Fazer... olha.
Manda
também
um beijo para a Sara.
Também tinha que mandar um recado para
o. Beijo, Sara. Beijinhos para a Sara.
Também tinha que mandar um recado para o João Félix. Abraço, Félix.
Abraço.
Também. Abraço aqui Coelho, tamo junto.
Abraço, Chegue.
E para o Mike e para o Lourenço.
Tamo junto.
Abraço, pessoal.
Abraço,
ouvintes.
Bom fim de semana. Bom fim de semana. Tchau.